10:34 no horário de Brasília, 23 graus e a temperatura em Cascavel. E embora tradicionalmente as eleições municipais têm pouca influência na política nacional, desta vez será diferente, ou não? O pleito de novembro próximo tende a ser mais federalizado em função da pandemia do novo coronavírus? Bom, e aqui em Cascavel, nós temos 20 candidatos à reeleição para a Câmara de Vereadores, dos 21. Um outro é candidato a prefeito, que é o caso do Paulo Porto. Haverá renovação, mais ou menos no percentual das últimas eleições ou não? Bom, para a gente entender isso e também falar sobre a pandemia, fake news, as eleições municipais, alguns já têm se manifestado, alguns cientistas políticos dizendo que as eleições municipais deste ano, em muitos municípios, as eleições serão imprevisíveis, né? De repente você tem um direcionamento dentro de uma análise, mas na prática pode ser diferente. Já conversamos aqui também com advogados, especialistas em direito eleitoral, dizendo que haverá muitas abstenções, há uma probabilidade, já vem acontecendo isso nas últimas eleições, mas agora em razão da pandemia isso tende a ficar mais evidente ainda. Mas para responder todas essas observações, nós estamos recebendo aqui o Dr. Marcelo Navarro, cientista político, especialista em direito constitucional, mestre em ciência política e professor universitário. Satisfação e muito obrigado pela gentileza em nos atender. Bom dia, doutor.
Bom dia, eu agradeço o convite mais uma vez. Estava com saudade desse microfone. Adoro, já falei aqui, adoro entrevistas. Eu acho que a gente aprende muito enquanto a gente está andando com o carro, fazendo as nossas coisas. O rádio ainda tem essa pegada. Pois é, são dois fatores. Você introduziu bem, Roberto, que essa imprevisibilidade se dá por questões de uma mudança do comportamento eleitoral relacionado ao papel das redes sociais na nossa vida cotidiana. Nós não esperávamos, pelo menos os especialistas já tinham quem pudesse localizar isso nas eleições de 2018. Nós estávamos vivendo ainda aquele baque que foi o uso dessa nova tecnologia nas eleições de Trump. E que esse ano está sendo muito mais monitorada, essa situação, ela continua, ainda mais com a pandemia, porque você sai de um campo coletivo, você sai de um aspecto da praça mesmo, do corpo a corpo, das discussões em bar, a discussão em escola, na discussão no trabalho, para uma discussão muito mais interna. E isso se dá através do celular, na sua grande maioria, não é nem na questão do computador. Então nós ainda estamos tentando lidar com isso. As notícias do uso da fake news em relação a você propagar numa cidade de porte médio, como é de Cascavel, de 332 mil habitantes, 223 mil eleitores, quer dizer, isso tem um impacto significativo. A gente consegue, nos vários aspectos, ainda mais numa cidade colocada sempre mais conservadora, a gente sabe que tem essa pegada, e entre eles ali, você não é tanto partido, é muito mais as questões pessoais, a fofoca, o que fez, o que deixou de fazer, como é que tratou os seus próximos, como é que teve aquele problema aqui. Isso nas redes sociais, ela tem uma nova dimensão, e a gente está lidando com isso. Como é que a gente via isso antigamente? Através dos seus atos políticos mesmo, muito, muito mais localizado. Então essa nova configuração nos deixa um pouco perdidos, isso é inegável. Por isso que eu concordo com todos os colegas que falaram anteriormente, justamente porque as pessoas ainda estão lidando com essa nova forma de ter o pensamento. Saíram algumas pesquisas, 3 ou 4 pesquisas, dando já um encaminhamento, já tinha ali, né, quais são dentro desse tabuleiro, quais são as peças que vão ganhar mais força aqui e ali, já se tem ali mais ou menos um direcionamento. Com o agravante de que nós não tivemos tempo para discutir, brincava contigo antes, né? Assim, chega de falar dos especialistas de epidemiologia e entra agora os analistas políticos. Muito pouco tempo. Eu lembro que nas últimas eleições que eu vim aqui, várias vezes a gente começava a fazer as discussões 4 meses antes, 3 meses antes, e pegando fogo. Não teve esse ano. Começou agora. Uhum. E mesmo assim ainda, qual que é a consequência? De que você tem realmente um foco. É como se tudo parasse. O problema era federal, nós tínhamos, né, todas as questões da pandemia em relação para comércio, voltar comércio, vai escola, não vai escola, vai hospital, não vai hospital. Tem hospital de campanha, não tem hospital de campanha? Como é que está a transferência, as mortes, os nossos entes queridos morrendo, pessoas que estão no nosso redor sendo internadas, a gente naquela loucura interna, máscara sem máscara, como é que isso vai poder funcionar? Isso traz uma consequência bastante grande na nossa vida. A minha vida profissional, por exemplo, ela teve um reboliço, e de muitos colegas em relação a isso. Tem audiência, não tem audiência, vai para aula, não vai para aula. Agora que a gente está focado, quais são os problemas do município? Não vai ser só saúde. Não vai ser só educação por causa da pandemia. Como é que vai ser, por exemplo, o resgate em relação a problemas cotidianos do nosso trânsito, da nossa da redistribuição de assistência social, da questão escolar, como é que vai ser esse tratamento com as crianças? Então, todos esses problemas que são cotidianos, mas que teve uma dispersão em relação ao município, vai voltar e vai cair na nossa cabeça. Então, é muito... Me pergunta, qual é... Lógico que as pesquisas não dão um norte, mas, por exemplo, a questão dos vereadores. A renovação, como você colocava, né, dos 20 vereadores, mais o Paulo Porto, que é o candidato a prefeito. Tradicionalmente, na cidade de Cascavel, nas últimas 4 eleições, houve significativamente, e olha que teve todo um sistema político que foi modificando ao longo do tempo, com... financiamento que poderia ser privado, sem limite, um outro estilo de poder de financiamento, um outro tipo de campanha com cavaletes na rua, quem não se lembra todas as avenidas aqui de Cascavel lotado de cavaletes, isso parou, com camiseta não pode mais, pintava muro não pode mais. Então todas as eleições vão tendo modificações e as pessoas vão se atualizando em relação a isso. Mas há tradicionalmente uma renovação entre 40% e 50% das cadeiras no legislativo. Então isso tende a permanecer, e eu concordo também, eu já falei isso em outras oportunidades, de que a abstenção vai ser imensa. Tanto que nas pesquisas a gente vê um grande número de pessoas que ainda não se decidiram, e quando fala que não se decidiu é porque fatalmente talvez ela nem vá fazer a votação, que vai deixar de comparecer às urnas, o que é muito ruim do ponto de vista democrático. Eu acho que isso, essa apatia política traz consequências para o nosso crescimento civilizatório, né, na nossa cidade. Mas ainda assim, acredito que isso tende a diminuir, a pandemia atrapalhou um pouco, a gente vai se assentar, as diretrizes de 2018 não estão presentes nessa situação, não estão mais presentes em 2018, não há essa polaridade, aqui são há uma fulanização dos candidatos, é o fulano aqui, ciclano ali, não quero nem saber que partido que é, mas me importa quem são o grupo que está apoiando. Ah, gosto daquele cara, não, aquele cara está apoiando aquele candidato, isso não me interessa. E a luta... Isso não parou, né? Eu tive acesso a alguns candidatos que falou que o corpo a corpo está acontecendo, com todos os cuidados, segundo eles, mas está acontecendo, as mobilizações, fechando grupos, fazendo as discussões, quais são as perspectivas. Isso tende a continuar de maneira tradicional. E, como eu, né, finalizando, estou fechando os parênteses, e a luta deles em relação a tentar chegar às pessoas através do celular, né, dos meios das redes sociais, que tem tomado um papel bastante importante nos últimos tempos.
Algumas observações chegando aqui dos ouvintes, através do WhatsApp 991-37-7533. Estamos conversando com Marcelo Navarro, cientista político. A Tânia faz observações aqui em relação às abstenções, o senhor já colocava, e ela diz o seguinte: poderemos ter surpresa, até por uma questão de legislação, os ouvintes estão encaminhando aqui algumas observações, e a gente vai, de repente, responder também logo na sequência, ou até mesmo aqui com a nossa produção. Mas, evidentemente, que nós temos que tomar aqui um cuidado em razão da legislação eleitoral. Perfeito. Mas o senhor acredita que poderemos ter surpresas em Cascavel? Poderemos ter segundo turno, é o que pergunta a Tânia?
Ah, mas aí é difícil, né?
Tânia, é difícil?
Que eu vou responder enquanto cientista político, que olhei todas as pesquisas e não olhei só o que foi divulgado. Eu entrei, tive cuidado, como fui convidado a dar a entrevista aqui hoje, eu tive cuidado de dar uma olhada nas metodologias. Olha, apesar de algumas diferenças dos números, se tudo se confirmar, e pode haver uma... Veja, Roberto, para poder responder essa pergunta, eu vou ser direto, né? Vamos enrolar aqui. Teria que ter um pouco mais, teria que ter debate. Não debate como foi aconteceu no último tempo, que várias redes deixaram de fazer os debates. Os debates ali são importantes, num número menor, por isso que o segundo turno sempre é muito, muito importante. Mas acaba tendo aqui a questão do debate, de pontos importantes com tempo de resposta. Então, isso nós não vamos ter por conta da pandemia, está correto. Quer dizer, todo esse esforço que nós fizemos durante todo esse tempo para poder... não, né, ficar aí aglomerando não faz sentido. Eu acho que tem essa questão ética. Não tem bola de cristal, mas se os números se confirmarem através das metodologias, dá conta de que o Paranhos tem grandes chances de poder ganhar já no primeiro turno. O que que responde isso? Primeiro, essa apatia política. Ah, vou votar nele porque está na frente, por isso que muitos questionam a legitimidade de se ter. Tem vários projetos de leis encaminhados para que não sejam divulgados as pesquisas eleitorais, o que para mim é absolutamente inconstitucional. Acho que as pesquisas fazem parte do nosso dia a dia. Qualquer país civilizado tem pesquisas eleitorais. E a tendência é que na nossa região, já como aconteceu nas eleições passadas, de que tenha já a eleição no primeiro turno, dados esses números. Por isso que teria que acontecer alguma coisa bastante séria, ou uma oposição bastante grande numa convergência eventual, vou aqui chutar, todos esses outros candidatos se mudem ou de alguma forma se coliguem com o Pacheco, que é o que está em segundo lugar, e ele mantém esses números. E o Pacheco tem um número muito bom na pesquisa espontânea. O Paranhos, ele é muito bom quando ele é questionado se pergunta em qual candidato se dá o nome. Uhum. Na espontânea, em qual você vai sem dar nome nenhum, o Pacheco tem um desempenho maior, estimulado. Uhum. Isso para ele seria bastante interessante, só que ele está num aspecto, né, num espectro político, centro, centro-esquerda, não vou nem falar esquerda, mas social, de que tem uma certa rejeição aqui na nossa cidade. Mas teria que haver esse tipo de situação, o que me parece bastante improvável, né, dado as entrevistas que eu tenho visto com os outros candidatos. Tirando isso, ou pode haver também uma coligação já bastante antecipada, já com o Paranhos antevendo essa situação, para que tudo já se resolva no primeiro turno. Como eu não tenho visto nenhuma movimentação nesse sentido, e as pessoas que eu perguntei, né, que estão já no meio político bastante tempo, não me deram essa sinalização, eu acredito que só se acontecer alguma coisa bastante séria, eu vou respondendo a Tânia, de que aconteça o segundo turno. A tendência é que se resolva já no primeiro com a vitória do Paranhos, mas com essas ressalvas, né, que assim como nós já tivemos a surpresa do Lízias alguns anos atrás, e que ninguém esperava, ele sempre em terceiro lugar nas pesquisas, virou na última semana e conseguiu a eleição. Ou seja, nós já temos uma experiência aqui em Cascavel que não nos dá para poder antecipar de maneira assim tão segura.
Lembrando que nós temos 8 candidatos que disputam a prefeitura de Cascavel: Evandro Roman, Inês de Paula, o Paranhos que busca a reeleição, Major Arsênio, Márcio Pacheco, Carlos Moraes, Paulo Porto e Juarez Berté. Uma pergunta aqui do Leonardo. Ele fala sobre esquerda, centro e direita. Nós temos aqui candidatos que se colocam na condição de ser da direita, candidato do centro, e nós temos, por exemplo, o candidato Paulo Porto, que é do PT. Né? A pergunta aqui do Leonardo, ele diz o seguinte: aliás, nós tivemos aqui nenhum prefeito foi eleito em Cascavel. Foram 11 prefeitos com 16 gestões, né, ao longo deste período, a partir de 1950-1952. Hernani Pudel, que bateu na trave ali, o próprio Lemos, na única oportunidade que teve de ter segundo turno, né, porque nós tivemos o segundo turno com Lemos e Edgar, e depois o Paranhos venceu no primeiro turno, e agora nós estamos a partir dos 200 mil eleitores na terceira eleição com a possibilidade de segundo turno. Como que vê a esquerda, a direita e o centro nesses nomes que nós temos colocados aqui?
Eu começaria, e olha que eu já estudei sobre isso, até porque na pandemia eu tive essa oportunidade de poder rever algumas coisas, tive acesso a alguns livros recentes em relação a essa questão da política. Nós aqui no Brasil, nós temos uma dificuldade de poder identificar quem é direita, quem é esquerda e quem é centro. Vai muito na... Claro que o da esquerda é aquele que tem uma visão muito mais social, o da direita uma visão muito mais conservadora. E o centro é aquele que trafega em questões democráticas e questões conservadoras, conforme a necessidade ali da mobilização. A esquerda em Cascavel, apesar de, você falou bem, apesar de ter sido assim, nunca ter sido vencedora diretamente das eleições, ela sempre esteve presente. Há uma dissipação ou uma frustração em relação ao PT, uma questão diretamente ligada às eleições ou à política nacional.
Diante dos escândalos, exatamente, tudo aquilo, né, que aconteceu.
Petrolão, Mensalão, impeachment da Dilma, então isso Houve um desgaste natural. Por isso, situações que aqui, por exemplo, se dá num discurso que possa, né, ainda se manter social, mas que não se arraiga na questão da nomenclatura. Por isso que se fala da questão da pessoa em determinados partidos e do partido PT, e eles fizeram isso com muita maestria nas campanhas, mas isso é do jogo. Eu ainda vejo uma grande dificuldade, né, de poder ter acesso a esse... uma questão histórica mesmo aqui da cidade. Mas há uma direita que ela não é uma direita raivosa, né? E eu acho isso bem interessante. Tanto Paranhos, Pachecos e todos os outros candidatos que estão na luta, Roman, enfim, todos
Roman eles. Roman se coloca à direita, compatriota, né? O Berté também, afirma, com democratas. Agora, o Paranhos seria centro?
O Paranhos seria centro, identificado como centro-direita.
Centro-direita.
O centro, para mim, tradicional, mais centro tradicional para mim seria o Pacheco.
E Márcio Pacheco, do PDT. O PDT é sempre ligado à esquerda, mas ele não é da esquerda.
Mas ele não é esquerda.
Ele deixa claro isso.
O discurso dele, bem claro. Mas você veja como é essa questão do partido, né? São situações bem interessantes. Nós não temos uma tradição da discussão do partido. Nós questionamos para que eu preciso de partido. Só a ciência política que fosse dedicar a uma... Mas ela é fundamental para poder, inclusive... dar diretrizes. Pensa em todos os países mais, assim... desenvolvido. A Noruega tem partido que não se entra nas eleições por candidatura simples. O partido sempre fez parte da formação política do local. Mas por quê? Porque você precisa ter diretrizes, você precisa ter uma organização e que não dependa, inclusive, da questão financeira pessoal. Nós temos uma tradição no Brasil, que começou a partir de 1891, com a República, de que quem só ganhava as eleições eram pessoas abastadas. E que precisava ter, no mínimo, né, da condição do grande latifundiário. Isso foi até os anos 30, quando entrou Getúlio, aí mudou um pouco essa condição. Mas por quê? Porque nós vamos tentando corrigir essas falhas de poder deixar com que só as pessoas abastadas tenham acesso ao poder político e que a democracia realmente possa ser inserida para todos, né? E essa discussão do melhor gestor público, daquilo que é do público. Da coisa pública. É isso que nós sempre temos na cabeça. E essas discussões locais, isso faz com que a gente amadureça, Roberto. Eu acho que Cascavel é uma cidade muito tranquila em relação a essas questões, são maduras as discussões que nós temos. Tem esses problemas locais aí, de fake news, que nós estamos aprendendo a lidar agora. Teve um júri esse tempo atrás, eu estava presente num julgamento, estava conversando com o Dr. Fadel e com o Dr. Marcelo Carneval. Aí eles disseram: nós estamos agora no eleitoral, que tem que fazer uma substituição conforme a legislação eleitoral. Eu falei: olha, vocês se preparem, que vai ter muito problema no negócio de fake news. Pois é, mas olha esse negócio de fake news, ó, eles estão vendo agora, tem um monte de processo, porque a dinâmica... E só começou agora, isso que é muito interessante. Então, um tempo atrás, eles nem começaram a ter problema com isso, e quando começou a campanha realmente, aí eles disparou o número de problemas para eles, são problemas novos, né? O Dr. Marcelo Carneval, que eu admiro bastante o trabalho dele, quando ele entrou no concurso para magistratura, ele nunca imaginava esse tipo de problema para questões eleitorais. Então são situações que a gente tem que aprender a lidar.
Dr. Marcelo Navarro, nós temos mais dois minutinhos, depois nós temos compromissos com a rede. Vamos responder aqui, a gente não vai conseguir naturalmente responder a todos os ouvintes, mas o Jean, ele faz aqui uma pergunta, ele diz o seguinte: se o PT poderá sair mais fortalecido dessas eleições e como que fica Bolsonaro nesse cenário? A gente já falava que as eleições municipais muitas vezes não influenciam muito na questão nacional, mas esse ano a direita sai um pouco mais fortalecida a partir das eleições municipais ou o PT ganha um pouco mais de fôlego depois daquele prejuízo todo, digamos assim?
Olha só que coisa interessante, nós temos um candidato de esquerda, né? Então isso já para mim significa bastante coisa aqui na cidade. Só que o nome de esquerda, inegavelmente...
Mas para o Brasil hoje, então, na visão nacional.
Olha, então, mas o nome da esquerda aqui em Cascavel é muito bom, mas pessoalmente, pela história dele e pela forma, inclusive, que ele lida com essa situação. A esquerda vindo não é o Bolsonaro, tanto que o partido do Bolsonaro, ele aqui não teve nenhuma... tanto que entrou como vice, depois as outras discussões se dão em relação a essa...
O ex-partido, Bolsonaro está sem partido.
Sem partido, né? Exatamente. Então, assim, agora, a imagem Bolsonaro, do tipo de pensamento do Bolsonaro, isso permanece.
Permanece.
Que Cascavel tem essa tendência de ser mais conservadora, mas dentro desses limites. É um conservadorismo que tem essa tradição, mas que ela sabe que precisa se modernizar para poder ver o país crescendo. Ainda mais aqui em Cascavel, que é parte de uma fronteira, de um agronegócio pungente, né, do desenvolvimento que a gente viu perto de outros locais, com uma recuperação muito maior. Nós aqui estamos trazendo trabalho, tem vaga sobrando, em que outros as pessoas estão desesperadas. Então isso mostra como a nossa região conseguiu se organizar dentro desse limite, sendo conservador na questão das tradições, mas muito moderno na questão comercial, industrial e da organização. Isso nós temos aqui. O discurso, ela se dilui com essas questões pessoais. Uhum. Isso que eu te disse. O PT está, veja, São Paulo, o candidato do PT de São Paulo tem 1%. Sim. Isso é inimaginável um tempo atrás. E Boulos, que é do PSOL, está em terceiro lugar e crescendo. Então, esse novo cenário, veja como é a questão de nome, não tanto de partido. Aqui, o nome é muito bom, enquanto que as pessoas têm uma rejeição do PT. Talvez o Paulo Porto possa ele avaliar em relação à questão a essas situações do partido dele, mas ele soube, ele é uma pessoa vivenciada, ele sabe onde ele estava pisando, e precisaria dessa estrutura. Tanto que outros partidos aqui, como o PSOL, o PCdoB, eles são muito pequenos. Uhum. E já o número de candidatos de vereadores, e bons nomes de vereadores do PT, é imenso. Então tem essas questões que precisam ser avaliadas. Aqui o PT teve um problema do antipetismo, mas ele permanece forte, tanto que você citou, em 2012 ele chegou no segundo turno. Isso não é desprezível. Então depende dos nomes, depende do engajamento das pessoas.
Mas a partir deste ano a situação do PT, a imagem ficou bem mais arranhada.
Eu acho que dia a dia o Lula já não consegue engajar mais. Tem essa, você faz uma verificação através do engajamento nas redes sociais, isso é bastante significativo e fez a diferença para o Bolsonaro nas eleições passadas, e que a gente acabava desprezando. O Lula já não engaja mais, ele já não tem mais a mesma situação, tanto que enquanto o Bolsonaro está com 33%, 34% de intenção de voto para 2022, o Lula está lá por 20%, e o Sérgio Moro, sem saber se vai ficar no Brasil ou não, tem 17%. Então isso tem que ser levado em consideração quando você coloca de uma política nacional transferida para a política municipal. E o PMDB, que sempre foi muito rechaçado do ponto de vista das eleições nacionais, aqui em Cascavel sempre foi muito forte, na nossa região, a mesma coisa.
10:56, doutor Marcelo Navarro, agradecemos muito a sua presença, o Cláudio acompanhando também, a Marisa, o Wilson, o Donato, o Silvio. O Rafael insiste aqui, ele fala, nem que for para falar, 10 segundos. Quem vence as eleições nos Estados Unidos, doutor Navarro, saberia? Donald Trump ou não?
Pois é, olha só que coisa, assim, igual aconteceu nas eleições passadas, a Hillary estava na frente e o Trump ganhou no colégio. É que esse sistema eleitoral americano é uma loucura, mas o Trump, dessa vez, porque ele vivenciou, ele era um franco atirador nas eleições passadas, agora ele vivenciou 250 mil mortes nas costas dele. Isso é bastante pesado, isso está pesando, por isso que não aumenta. Tem lá, né, toda a vivência deles. Mas o John Biden é um nome ruim dos democratas. Vai fazer o quê?
O Rafael quer saber se o Trump ganha melhor ou não para o Brasil?
Não, isso não depende. Aí, me desculpe, o Brasil não faz isso. Eu sei que as pessoas vão me matar, né? Mas para mim não faz diferença. Eu acho que do ponto de vista das relações internacionais, para o Brasil não faz diferença tanto Joe Biden como... Eles são muito bairristas. Uhum. Estados Unidos não é só Trump, não. Mesmo o Obama, ele na hora do vamos ver mesmo, não venha não. Aqui, só que você tem questões humanitárias um pouco mais reflexivas, né? Eu acho que o Trump é muito mais duro nesse ponto, e o John Biden vem de uma tradição mais tranquila. Mas para o Brasil não faz nenhuma diferença. Nós temos que ficar preocupados com a questão da China. Uhum. A China, para a gente, tem que ser o objetivo. Como é que é a nossa relação com a China?
Doutor Navarro, muito obrigado pela presença.
Eu agradeço, mais uma vez.
Conversamos com o doutor Marcelo Navarro, cientista político, especialista em direito constitucional, mestre em ciência política. Vamos agora ao intervalo e depois você fica com o repórter CBN e as últimas informações do Brasil e do mundo.